No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Povos originários e comunidades tradicionais denunciam invasão de territórios no Maranhão. Campanha reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de colo do útero. A Pai Careiro transforma resíduos eletrônicos em recursos para a instituição. E projeto Povo das Águas realização social em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apresentou nesta segunda-feira na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia Sudã, em Belém, o Plano de Trabalho para 2025, com ações voltadas para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Segundo o Instituto, também será inaugurada na capital paraense mais uma unidade da Casa Brasil IBGE, um centro de disseminação de pesquisas, cursos e visitação de estudantes. A casa já funciona no Rio de Janeiro e em Recife. O espaço será dedicado à difusão de informações estatísticas, sociais e econômicas, com o objetivo de aproximar a instituição da sociedade e fomentar o uso de dados públicos para pesquisa e desenvolvimento. Participaram do evento representantes do governo do estado e do município, além de secretários, secretárias de governo e instituições parceiras do IBGE. Informações do G1 Pará. E campanha Janeiro Verde reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de colo do útero. Entre as formas de prevenção está a vacina contra o HPV, vírus causador da doença. Saiba mais com Yolanda Mendes.
O câncer do colo do útero é muitas vezes uma doença silenciosa, apresentando sintomas apenas em estágios mais avançados. Para alertar sobre os riscos desse tipo de câncer, um dos mais comuns entre as mulheres, existe a campanha nacional Janeiro Verde, que enfatiza que a doença pode ser prevenida e tratada. O ginecologista Caetano Cardial, membro da Comissão de Ginecologia Oncológica da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, destaca a importância da prevenção.
O mais importante é fazer a prevenção, porque o câncer de colo, nas fases iniciais ou nas lesões precursoras do câncer, ele não dá sintoma, a pessoa não sente absolutamente nada. Então, quando você já tem a doença ou tem alguma lesão precursora, muitas vezes a pessoa pode ter um sangramento durante o ato sexual ou um sangramento entre a menstruação, né? Mas o importante é a prevenção. A vacina é fundamental, porque é o único câncer que nós temos onde é possível você fazer a prevenção desse câncer através de uma vacina. A vacina do HPV, ela é extremamente eficaz.
Entre as formas de prevenção estão a vacina contra o HPV, vírus causador da doença. Ela é gratuita para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Também é recomendado evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no Maranhão, povos originários e comunidades tradicionais vivem sob ameaças constantes por conta da invasão de seus territórios por madeireiros. A reportagem é de Anne Silva.
No Maranhão, povos originários e comunidades tradicionais vivem sob constantes ameaças por conta da invasão dos seus territórios por madeireiros.
Há uns 4, 5 anos a gente vem sofrendo várias ameaças, várias perseguições, principalmente por causa de madeireiro que estão invadindo aqui. Touro, tirando as madeiras que a gente tem de lei e tudo.
Nós, lideranças, caciques, guardiões, nós somos ameaçados, né? A gente não tem sossego, né? Em viver em paz em nossa aldeia.
Comunidades tradicionais, como o território campestre no município de Timbiras, aqui no Maranhão, denunciam que fazendeiros estão invadindo suas terras para extração de madeira de forma ilegal, o que tem causado transtornos para as famílias das comunidades, como ressalta um morador que não quis se identificar. identificar.
O território já foi tirado muita madeira e a gente já fez tanta denúncia, já procurei no Ministério Público, Secretaria de Meio Ambiente, nada coibiu essa tiração de madeira. Mais de 300 hectares de terra foi devastado, as candeias, podara, cuipê, jatobá, aroeira, todas as madeiras de lei que tem, levaram tudo. Ainda tem uma parte do território que a gente não deixa entrar de jeito nenhum, mas eles estão entrando por outras propriedades, vem e sai no território, e a gente espanta que nem já estão descendo com os caminhões. E agora vai andar de noite, os caminhões descem carregados e vão embora. E a gente não sabe nem para que destino está indo essas madeiras.
A terra indígena Araribóia, no Maranhão, é a segunda maior do estado, com aproximadamente 15 mil indígenas vivendo em uma área de cerca de 413 mil hectares, que abrange 6 municípios: Arame, Amarante, Bom Jesus das Selvas, Buriticupor, Grajaú e Santa Luzia. Há décadas, a área vem sendo alvo de madeireiros. E para impedir a entrada dos criminosos no território, a FUNAI começou a atuar no Maranhão. Daí então, segundo os indígenas, o fluxo de madeireiros começou a se intensificar com o apoio de quem deveria fiscalizar e proteger o território, como afirma o indígena Fred, coordenador dos caciques e lideranças da TI Araribóia.
Os funcionários da FUNAI na época eram somente os não indígenas. Então a FUNAI na época ficaria como fosse uma informante para os invasores, né? De lá para cá, chegou invasão de madeireiro dentro do nosso território. E através dessa invasão, a gente perdeu muito nossos parentes. Porque na época nós não tinha carro, né, pra gente ir fazer nossas compras pra cidade. E os indígenas pegavam carona de madeireiro. E às vezes o madeireiro tombava e matava o indígena, né? Nós perdíamos muito indígena através disso, né?
Segundo o indígena Olímpio, também da TI Araribóia, para se protegerem dos invasores que tinham acesso ao território através das 72 entradas clandestinas em torno da TI, foi criado o grupo de guardiões da floresta, formados pelos próprios indígenas.
Nós resolvemos aqui criar um grupo de guardiões da floresta da terra indígena Araribóia em 2012, onde a terra indígena Araribóia estava realmente tomado pelos madeireiros, muito crime, violência, morte. E aí a gente formou um grupo de guardiões, na época era 6 por cada região, era 9 micros regionais para facilitar essa questão de organização e também monitoramento regionais. Nós estamos com quase 14 anos de combate, né? Tivemos uma resposta positiva da criação do grupo dos guardiões da floresta terra indígena Araribóia. 95% a gente expulsou os madeireiros aqui.
Com informações da rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, a SEMA, afirmou o compromisso no combate à extração ilegal de madeira em todo o estado, intensificando ações de fiscalização em parceria com órgãos como a Polícia Rodoviária Federal e demais instituições de proteção ambiental. A SEMA destacou que está desenvolvendo um plano de regularização ambiental para o setor madeireiro, como forma de garantir que as atividades sejam conduzidas de forma sustentável e em conformidade com a legislação, promovendo o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. A Secretaria reforçou ainda a importância da participação da sociedade no combate a crimes ambientais e incentiva a realização de denúncias por meio de seus canais oficiais, com garantia de sigilo ao denunciante, finalizou a nota. A seguir, instituição Descarte Correto abre inscrições para cursos em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E em Santarém, um projeto idealizado pelo Corpo de Bombeiros deve melhorar a qualidade do ar e reduzir temperaturas. Mudas de árvores devem ser plantadas nas secretarias estaduais e municipais, além da ampliação do número de espécies regionais e frutíferas na área urbana da cidade. Lias de Costa traz as informações.
Em Santarém, o Corpo de Bombeiros Militar, por meio do 4º Grupamento, iniciou um projeto ambiental que visa reduzir a sensação térmica nas instituições públicas e, posteriormente, melhorar a qualidade do ar nas ruas do município, como forma de enfrentar o desmatamento e as queimadas em áreas de floresta na região de integração do Baixo Amazonas. A iniciativa ambiental consiste na plantação de árvores nativas e já conta com a adesão de dezenas de militares do grupamento de Santarém. As mudas foram doadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e Pesca, como explica a Nathalie Said, soldado dos bombeiros, formado em engenharia ambiental.
As mudas escolhidas aqui foram mudas da região mesmo, como ipê, poiti, ata, lanterneira, mudas que a população já está acostumada a visualizar nessas cidades. E essas mudas elas foram doadas tanto pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quanto pela Secretaria de Agricultura e Pesca, através do Parque da Cidade aqui na cidade de Santarém, né? O reflexo disso, dependendo da espécie, daqui a uns 6 meses a 1 ano, as mudas já vão tomar uma altura aí de aproximadamente 2 metros, 3 metros, e aí a gente já consegue ter um sombreamento, a gente já consegue ter uma qualidade melhor do ar próximo, a gente já consegue ter aquela sensação térmica bem melhor.
O projeto desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros foi apresentado a outras secretarias municipais e órgãos da União, para que a partir de agora todas as obras que forem pensadas desde uma calçada levem em consideração a arborização dos projetos, desde a planta até a finalização das obras. Celso Piquet, comandante do 4º Grupamento, explica que a iniciativa surge em um momento em que a sociedade precisa de respostas devido à mudança climática vivenciada.
Esse projeto de engenharia ele surge da necessidade principalmente de resposta ao momento que nós estamos vivendo de mudanças climáticas, ou seja, todo o globo terrestre ele precisa ter um equilíbrio. E como nós, principalmente na região aqui do oeste do Pará, nós sofremos muito com a questão da elevação da temperatura, esse projeto ele veio justamente para calhar com essa situação e bater de frente com essa resposta que é essa mudança climática e essa elevação da temperatura do nosso ambiente. Quando a gente pensa em plantar árvores, quando a gente pensa em colocar a vegetação cada vez mais aparente numa cidade, é como se você estivesse mantendo o clima ou o microclima dentro daquele ambiente que você almeja. Ou seja, eu correspondo um asfalto, que é necessário para o desenvolvimento, procurando manter o equilíbrio juntamente com a natureza e também com o conforto térmico dentro do ambiente.
O projeto é baseado nas determinações do Acordo de Paris, tratado internacional em vigência desde 2016, cujo objetivo é conter o avanço do aquecimento global. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Instituto Descarte Correto abre inscrições para cursos gratuitos em Santarém. A montagem, manutenção de computadores, designer gráfico são alguns dos cursos oferecidos para a população. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O ano de 2025 já começou com muitas novidades para o Instituto Descarte Correto em Santarém, no Pará. Isso porque estão abertas inscrições para os cursos gratuitos de montagem, manutenção de computadores, design gráfico, informática básica e avançado. Os cursos estão disponíveis a partir de uma parceria com o Ministério das Comunicações, MC, através do programa Computadores para Inclusão, com vagas para este mês de fevereiro, como ressalta Maria Eduarda Dias, responsável pelo Instituto Descarte Correto em Santarém.
E 2025 chegou trazendo novidades para o Instituto Descarte Correto, em parceria com a MCOM, através do programa Computadores para Inclusão. Esse ano não estamos ofertando somente 2, mas sim 4 cursos gratuitos. Os cursos são informática básica, informática avançada, montagem e manutenção de computadores e design gráfico. Todos esses cursos são ofertados em nossa unidade localizada aqui no do Maracanã, na Rua Salvação, número 701. As matrículas para a turma de fevereiro já estão abertas, então não perca essa grande oportunidade.
Maria Eduarda destaca ainda que, além dos cursos gratuitos, o Instituto também disponibiliza mais de 50 cursos profissionalizantes com valor de uma taxa social.
Além dos cursos gratuitos, temos mais de 50 cursos profissionalizantes com uma taxa única e social de R$ 60. As aulas para os ambos cursos iniciam no dia 3 de fevereiro, mas até o dia 7 vamos estar recebendo e matriculando novos alunos. Então corre e garante logo a tua vaga, porque está imperdível esses cursos.
Para se inscrever nos cursos de montagem e manutenção de computadores, design gráfico e informática avançada, os interessados devem ter o curso de informática básico. Maria Eduarda reforça o convite para que as pessoas se inscrevam nos cursos que são gratuitos e também os profissionalizantes.
E para mais informações sobre esses e outros cursos, você pode entrar em contato pelo número 93-99209-9028, que estaremos prontos para lhe atender. Eu vou repetir mais uma vez para ficar bem claro, tá? 93-99209-9028. Então não perde essa oportunidade, vem fazer a sua matrícula, que a gente está ansioso por você.
O Centro de Inclusão Digital Jonas Dias, do Instituto Descarte Correto, localizado em Santarém, tem se tornado um espaço muito importante para as crianças, adolescentes e até mesmo idosos que queiram ter o primeiro acesso a um computador. O Instituto Descarte Correto é uma organização social da sociedade civil com atuação na região norte, que tem como propósito de construir na Amazônia o maior sistema de economia circular através da destinação correta dos resíduos eletrônicos e da contribuição da inclusão digital para os povos da Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Paicareiro tem transformado resíduos eletrônicos em recursos para a instituição. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A Paicareiro concluiu a primeira etapa do projeto Eletro Solidário, coletando e destinando para reciclagem 1.800 quilos de materiais eletrônicos. Essa iniciativa, pactuada junto à Federação das APAES e uma empresa privada, é um marco na sustentabilidade e no apoio à instituição. O presidente da Paicareiro, Éder Jouber, destacou que o projeto beneficia tanto a instituição quanto o meio ambiente. Ele informa sobre o quantitativo coletado e enfatiza como essa ação se transforma em recursos valiosos.
Para a instituição foi muito bom, porque nós recebemos recurso financeiro, né, com esse material recolhido na instituição aqui no município, o qual a gente enaltece a participação, a parceria com a prefeitura e também outras pessoas que nos ajudaram a recolher esse material. Foram cerca de 1.800 quilos, né, de material que iam ser descartados. A gente ajuda também essa parte do meio ambiente.
Além disso, Éder Jouber reforçou que o projeto Eletro Solidário continua ativo e fez um apelo à comunidade para que mantenham suas doações.
Muitas vezes as pessoas não sabem onde descartar uma geladeira velha, um ar-condicionado. E hoje, aqui no município, a gente pode ter esse destino. A gente continua ainda e pede ajuda das pessoas que querem colaborar e tem algum material elétrico na sua casa que não serve mais para o uso, doe para a PAI.
A iniciativa é um exemplo de como a reciclagem pode beneficiar tanto o meio ambiente quanto a sociedade. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Secretaria intensifica a promoção do potencial turístico em Roraima. Ações de divulgação têm ganhado repercussão nacional e regional. As informações com Luana de Oliveira.
O programa Planeta Turismo é uma produção que explora destinos turísticos, cultura e tradições do Brasil e do mundo. A produção completou 30 anos de história em janeiro de 2024 e sempre busca trazer novidades do turismo, mostrando regiões pouco conhecidas do grande público. Foi o caso do estado de Roraima. A equipe do programa esteve no estado em uma viagem para a região do Caroebe, onde acompanhou uma competição de pesca. Na sua edição, em 2023, o festival contou com a participação de 56 participantes na categoria individual e 17 equipes. Mais de 256 peixes foram capturados e soltos de forma consciente e sustentável. O festival de 2024 aconteceu nos dias 6 e 7 de dezembro e vem consolidando o município como um dos mais promissores do sul do estado no segmento de pesca esportiva. Além disso, o enredo Águas e Florestas, os Encantos do Sul de Roraima, vai explorar a rica beleza e os encantos dos municípios de Rorainópolis, São Luís do Anauá, São João da Baliza, Caroebe e Caracaraí, revelando suas histórias, suas águas cristalinas, as cores de suas flores e a força do seu povo. Para o diretor do Departamento de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima, a promoção do potencial do turismo de Roraima sempre em alta significa dizer que os diálogos com vários públicos e produtos distintos, como é o caso da pesca esportiva, atrai a atenção de canais especializados.
A promoção do turismo de Roraima sempre em alta significa dizer que nós dialogamos com vários públicos e produtos distintos. O fato da pesca esportiva hoje de ter muita evidência e viabilizar a promoção para canais especializados, tanto isso quanto a promoção de toda a região sul do estado e das experiências turísticas do sul por uma escola de samba de um vizinho nosso, que é o estado do Amazonas, lá na capital Manaus, representa para Roraima posicionamento de mercado importante dentro dos públicos que nós recebemos aqui.
Essa divulgação nacional é uma forma de olhar para o horizonte que viabiliza a geração de mais emprego, renda e desenvolvimento. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Povo das Águas, realização social em comunidade de rios em Santarém. Foram mais de 300 atendimentos de saúde e cidadania realizados na comunidade Costa do Tapará na primeira expedição do ano. Os detalhes com Lies de Costa.
A população da comunidade Costa do Tapará, na região de rios de Santarém, no oeste do Pará, foram beneficiados no último final de semana com ações de saúde e cidadania do projeto Povo das Águas, promovido pelo programa Semente do Amanhã. Foram 360 atendimentos realizados por uma equipe de multiprofissionais, todos voluntários, que se dedicam aos finais de semana para levar direitos sociais, saúde e cidadania às comunidades ribeirinhas de Santarém. Andreomar Vasconcelos, morador da comunidade, recebeu atendimento médico na ação e agradeceu a iniciativa.
Eu vim fazer um exame que eu vim fazer, de umas dores que eu sentia, estava sentindo, graças a Deus, me sentindo melhor com remédio. Graças a Deus eu me sinto bem e agradeço muito. O projeto eu achei bom, que vieram para ajudar o povo aí, e eu agradeço muito por isso, que vieram ajudar, dar uma ajuda aqui pro povo, né, que estava assim, enfermo, e graças a Deus vieram e eu agradeço muito por isso.
Marlon Lobato, voluntário nos serviços de apoio no projeto Povo das Águas, destacou os atendimentos disponíveis na ação na Costa do Tapará, ressaltando que o bem-estar da comunidade está alinhado com a questão de saúde e a estética também.
Nós trouxemos vários dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, um médico, uma advogada, duas psicólogas, um barbeiro e uma cabeleireira. Então nós acreditamos que o bem-estar da pessoa envolve todos esses. Não só o caso do médico que vai dar um remédio, vai receitar ele, mas também a pessoa se sentir bem esteticamente, né? Então a gente traz desde o remédio que a pessoa está precisando até um corte do cabelo, uma limpeza de pele, que principalmente para as meninas, né, para as mulheres, elas precisam ter essa autoestima valorizada.
Os serviços de odontologia foram um dos mais procurados pelos comunitários na ação. Melissa Munhoz, cirurgiã dentista voluntária no projeto, fala da experiência em atender fora dos consultórios convencionais.
Para mim é incrível sempre estar numa expedição dessa, vir para a comunidade ribeirinha, porque é muito diferente. A gente está atendendo na cidade, entre quatro paredes, num consultório ali fechado, e ampliar a nossa visão, atendendo o ambiente externo e abraçar tanta pessoa, tantas pessoas num dia só. Então, tantas crianças a gente atendeu, famílias que vieram, pai, mãe, filhos, que talvez não teriam oportunidade de realizar um procedimento odontológico, e a gente traz essa oportunidade aqui para eles.
Paulo Lira, diretor-presidente do Semente do Amanhã, destaca a satisfação ao encerrar a ação nas comunidades com os serviços prestados pela equipe de voluntários.
Todas as comunidades que nós visitamos, nós sentimos, toda vez que nós saímos e prestamos todos os serviços, né, em prol do desenvolvimento comunitário dessa comunidade, nós sentimos uma satisfação pessoal, né? A nossa equipe, né, os nossos voluntários, eles saem com uma sensação de alegria, de satisfação muito grande, principalmente porque nós fomos muito bem recebidos, né, pela comunidade, e as comunidades que nós visitamos sempre nos recebem muito bem. Então é uma alegria chegando, né, e também uma tristeza saindo, porque nós talvez alguns meses depois retornaremos, né.
A próxima expedição do projeto Povo das Águas deve ser realizada na comunidade Enseada do Aritapera no último final de semana de fevereiro. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. Saudações, amigo, ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA. Eu trago dois temas para hoje neste editorial, ligados a este mês de janeiro que estamos quase concluindo. Primeiro, a malfadada questão do PIX, da nova regulação do PIX, que foi revogada em seguida pelo governo federal, que queria aumentar a fiscalização. Certamente não iria taxar o PIX, mas identificar como cobrar mais tributos de uma série de cidadãos, sobretudo os mais pobres, aqueles do comércio informal, trabalhadores informais. Imputar justamente aos mais pobres mais arrecadação para um governo que em muitos casos gasta mal. Foi um verdadeiro tiro no pé. Que bom que foi revogado. Espero que o nosso governo entenda que deve cuidar daqueles que são mais fragilizados socialmente e não tirar mais dinheiro da população mais pobre. O segundo tema de relevo desse mês, a posse do novo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Ele fez duras críticas, inclusive à América do Sul e ao Brasil. Como vai se portar Trump, nós já estamos vendo. Provavelmente mais tributação, mais proteção do seu mercado interno e mais cobranças sobre o Brasil. O governo de esquerda brasileiro vai ou já está em embates com o governo de direita norte-americano. Nas próximas semanas veremos como esta disputa geopolítica vai se consolidar ou vai arrefecer, mas eu acho que vai piorar. Vamos observar com atenção. O mês de janeiro está terminando, mas o ano está apenas começando. Vamos ter esperança. Estamos no jubileu da esperança. Aliás, um bônus. Nesses últimos dias, o Papa Francisco celebrou o jubileu dos comunicadores, com comunicadores de todo o mundo. Peçamos a bênção do Papa para nós que comunicamos aqui na Amazônia, através de nossas rádios católicas, servidoras do Evangelho e da Vida, na Rede de Notícias da Amazônia. A você o meu abraço, a você a minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4135 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Eane Silva, Anderlei Oliveira, Luana de Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.